Atenção! O programa a seguir apresenta momentos de descontração, bate-papo, música e muito bom humor. Afinal, eles são bons de papo.
Muitíssimo boa tarde a você que está ligado aqui na Rádio 94 Pop FM. Está começando mais um programa Bons de Papo, hoje dia 18 de maio de 2020. E hoje eu vou bater papo com o Fábio Elias, que é o vocalista e guitarrista da banda curitibana Relis Pública. Uma banda super legal aí, de 31 anos de história. E ele também tem muita história legal para contar para a gente. Vamos ouvir agora aqui a primeira parte da entrevista que eu fiz com o Fábio no Rock Estrada Mais, que é uma live que acontece toda terça-feira no Instagram da Rock Estrada. Segue lá. Amanhã eu vou bater papo com o Edgar Escandurra do Ira no Rock Estrada Mais. E vamos ouvir como é que foi aí a primeira parte do bate-papo com o Fábio Elias.
Ô Fabião, obrigado por você ter topado e participar com a gente aqui hoje. É, para todas as pessoas que eu tenho comentado e até no programa de rádio, sempre falo que Relis Pública é uma das bandas que eu mais curto há mais tempo, assim, tem um trabalho super legal. E além de tudo isso, no meu Facebook, no meu feed de Facebook, as suas postagens são as mais legais também.
Obrigado. Pô, eu que agradeço aí o convite, né, de poder participar aí. Essa semana resolvi tirar umas férias e tudo aí, dar um tempo de tudo, né? E eu sabia que a gente tinha essa live para fazer, mas mesmo assim eu resolvi dar um tempo, vim aqui pro interior do Paraná, na casa dos meus pais aqui, ficar com eles um pouquinho, que eles estão aqui sozinhos, né?
Sim.
Eu fugi para cá para dar um tempo pra cabeça, assim, para poder também...
Acho que é bom, né?
É, para poder também pensar em música, no trabalho novo da Relis que a gente começou a mexer e daí já teve que parar tudo e agora eu quero começar a retomar de novo aos poucos. Tem uma pasta aqui, tem uma pilha de livros e cadernos, tudo para poder mexer nisso aí, nesses dias de férias, só que não.
Na verdade você ficou focado, né, mais na parte do trabalho autoral e da continuidade da discografia, né?
É, exatamente, eu em casa lá, nunca não penso em música todos os dias da minha vida, mas com filhos, com família, assim, fica um pouco complicado associar as coisas. E quando eu preciso parar para trabalhar com música, eu preciso ficar no meu canto, sabe? E aqui tem um quartinho aqui no fundo da casa, onde eu posso deixar meus pais lá também, não fico muito em contato com eles, só o necessário, né? Mas aqui eu fico no meu mundo, aqui fazendo aquilo que eu mais gosto e preparando um material da Relis aí, que virá aí, não sei quando vai ficar pronto, mas... Quando ficar pronto, vai vir com toda energia, toda aquela coisa que a Relis tem, que tá aqui na minha cabeça, e eu preciso pôr pro mundo.
Legal, fantástico. Pô, pelos trabalhos anteriores, a gente só pode esperar o melhor, com certeza. Já estamos ansiosos para ouvir o que a Relis tem para trazer pra gente aqui. Vamos começar com o som e depois a gente emenda no bate-papo, pode ser?
Tá.
Solidão, todos já foram descansar. Passaram o domingo a ver televisão. Acordarão pra trabalhar. Segue a segunda-feira livre a começar. Outra semana longe vai. Batendo ponto enquanto escrevo sem parar. Solidão, o tempo vai mudar, garoa e solidão. 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 Meus irmãos e suas vidas cheias de emoção, todos já foram descansar. Passaram o domingo, Coca-Cola com limão, acendo um pra relaxar. Certo que sou o único a presenciar essa semana que inicia. Novamente os olhos. solidão. O tempo vai mudar, garoa em solidão.
De papo.
Mas eu acho esse CD que fantástico, cara. Desde quando eu fiz a pesquisa pro Mundo Ira, né? Que obviamente me levou a esse trabalho, que tem a participação do Nazi também, eu já, putz, foi paixão à primeira ouvida. Né? Muito legal.
É isso aí, eu...
feliz que a gente pôde vir a se conhecer e tal. Fiquei, coisas da internet, né? Fiquei feliz que a gente pôde se conhecer.
Legal, cara. Esse trabalho nosso rendeu muitos shows, muito comentário, a galera canta ele de cabo a rabo. Não tem como não fazer show da rede e tocar essas músicas aí, velho. Acho que é o nosso principal trabalho de todos os nossos discos. Esse foi o que mais teve a cara da banda, foi o trio ali, pela primeira vez. Incrível que o trio que começou a Reles Pública em 89 só foi gravar um disco do trio mesmo, esse aí, em 2003. Olha o tempo que depois foi, né? Então, depois de...
O trio começou com vocês três e depois veio mais gente, né?
Isso. Começou em 89, eu e o Mundo, não tinha baixista ainda. Aí o Ricardo apareceu com uma graninha de aniversário que ele ganhou lá no aniversário dele. E daí, era um dia antes do dia do estudante, eu lembro isso, na escola. Eu fazia parte do Grêmio Estudantil, já era politizado, já. E aí eu queria, tinha 13, 14 anos, eu acho. E daí eu queria um baixista pra banda, não tinha. Baixista. Quem que vai tocar baixo com 13 anos de idade em 89? Ninguém, cara. Então, eu tocava já com um guitarra e bateria, não tinha baixo na banda. Isso desde fevereiro, né? Isso é quando chegou em julho, precisava de um baixista porque ia ter show do dia do estudante. Aí o Ricardo apareceu lá, apareceu com essa graninha. O Ricardo já era amigo de infância, o Ricardo é meu amigo mais antigo. Aí eu falei, cara, ele falou, cara, vou comprar uma prancha de surf aí com essa grana aí. Falei, nem fudendo, cara, só vou comprar um baixo. Pra comprar um baixo que tem show amanhã. Como assim, cara? Nunca toquei baixo. Quer que eu faça um show amanhã? Falei, não, eu te ensino. E assim começou a Reles Pública, velho. De verdade, o trio se formou. Ele foi tocar e nunca mais saiu.
Gostou da coisa? Surfar e não surfou mais depois dessa.
Ele foi surfar, ele caiu lá, a quilha da prancha cortou a barriga dele, teve que levar ponto. Cara, toca baixo que é melhor, velho. Vai se fuder nessa prancha aí. Ele desistiu da carreira de surfista dele.
Legal, muito massa.
Eu convenci ele rapidinho, não dá ideia.
Então, o Reles está completando 31 anos, é isso?
Esse ano, 31.
31
anos. De 89, então, em 2020, 31.
Legal. E antes disso, você já tocava desde quando? Como é que foi o seu começo na música?
Cara, todo mundo acha que eu já nasci com rock, né? Não foi assim. Eu comecei tocando música caipira, música popular, né? Com 4 anos de idade, 4 aninhos, um primo meu fazia intercâmbio, né? Até hoje existe, né? Na época em fazer intercâmbio era uma novidade. E veio um americano, um negro americano, de Ohio, veio para passar uns dias na casa do meu primo. Intercâmbio, né? E esse negro foi no meu primo foi no meu aniversário, eu tinha 4 anos, era reunião de família. Família grande e tal, todo mundo lá e tal. E meu primo chegou com esse negão lá, cara. Com violão, o cara chegou com violão lá no meu aniversário. E daí o cara, americano, mal falava português. Lá em casa ninguém sabe falar nem português direito. Então o cara sentou no cantinho lá e foi tocando violão, aquilo me atraiu, assim. Foi que nem um. Caiu um meteoro na terra, assim. Ah, fudeu. Eu não queria mais saber de brincar com a gurizada, com meus amiguinhos ali, com a criançada ali e tal, da minha idade. Eu só ficava assim, olhando pro negão, assim, tocando com aqueles dedos esguios, assim, tocando violão, cara. Essa cena é uma memória muito fotográfica, muito antiga, assim. E foi esse o choque que me deu. E ali em diante eu queria ir porque queria um violão. Daí com 8 anos, 4 anos depois, eu consegui meu primeiro violãozinho, o Giannini. Giannini Studio, acho, não lembro, um Giannini. Aí a empregada lá da minha tia sentou em cima do violão. Quebrou o violão. fiquei sem violão, velho. Aí eu fiquei doente, cara. Fiquei doente uma época lá. Ninguém sabia o que eu tinha. Minha mãe levava tudo que era médico e não sabia o que eu tinha, cara. O que esse moleque tem, que esse piá tem, cara? Levava em médico aqui, ninguém sabia, não queria comer, não queria nada. Aí já tinha já meus 13, 12, 13 anos, pouco antes de eu montar a banda. E aí, cara, minha mãe levou num médico homeopata, na última tentativa, assim. Aí o médico falou assim: tem alguma coisa que esse menino queira muito que ele não tem? Daí minha mãe falou: ele desenha guitarra em tudo que é lugar, na parede, na cama, embaixo da cama, no armário, na porta, no caderno, no livro. Ele não quer saber de nada, só desenha guitarra o dia inteiro. Aí você lembra de dar uma guitarrinha pra ele, pra ver se ele melhora. Eu olhei pro médico assim, tipo: Deus existe! E daí, cara, meu pai e meu padrinho foram numa loja no centro de Curitiba, uma loja chamada Garcês. Garcês é uma loja de departamento muito grande, não existe mais. E daí foram lá e daí pegaram uma guitarra Giannini Sonic vermelhinha.
Opa!
E aí, cara, mas até então, velho, eu só tocava assim, quando eu vi um violão numa festa, na casa de alguém, tinha uma prima que tinha um violãozinho desafinado lá, sem corda, eu tocava. Sempre tava tocando um violãozinho aqui e ali, mas eu não tinha meu instrumento ainda. Aí, mas quando Sim. Eu peguei a guitarra, agora eu quero ser Edgar Escandurra.
Aí já vamos pegar o gancho, então. Vamos falar, como eu falei, né? Eu cheguei até o som da Revis Pública através da participação no NAS e tudo mais. E eu sei que você, assim como eu, também é um mega fanzaço de Ira. A gente já trocou muitas ideias sobre isso.
Incondicional.
A gente estava no show lá que o NAS, né? E voltou a amizade com o Edgar. A gente conversou bastante aquele dia.
Foi a última vez que a gente se encontrou, eu acho.
É, foi. E como é que foi essa... Como é que foi pra vocês? Como é que foi essa sua aproximação com o pessoal do Ira? Conta um pouco pra gente aí. E todas as parcerias, né, que vocês já tiveram juntos aí, que é bastante coisa.
Então, eu tinha... Isso era em 1990. O Ira lançou Clandestino no Paraná Clube. Onde tem o time Paraná Clube, né? Tem o clube lá em Curitiba, Paraná Clube. E o Ira foi lançar o disco Clandestino. Né? A minha irmã Cláudia, né, que me levou nesse show, porque eu era menor de idade, né? Eu gostava de tocar... Pela janela, vejo o fim passa, vejo o terceiro
ano. Legal.
Essa música estava estourada na rádio, era o hit do disco. E minha irmã adorava essa música, falou: não, eu vou te levar no show do Ira, né? Precisava ter um responsável junto, né?
Uma pessoa com mais idade junto com você.
Ela já era mais velha, eu tinha 14, 13, ela tinha uns 23, 24. E me levou, ela é 10 anos mais velha. Ela me levou no show, cara. Eu fiquei na primeira fila, assim, sendo esmagado, eu e ela, assim, pela multidão. Eu, assim, na frente do Escandurra, com aquela Rickenbacker ainda, e depois um tempo, ele me vendeu essa guitarra. Essa guitarra tem história pra caramba. E aí, cara, acabou o show, fui no camarim, pedi um autógrafo. E eu lembro, assim, que eles estavam lá cheios de mulher, cara. Uma mulherada no camarim. Naquela época eles eram todos solteiros, hein? Enfim, foi muito legal. E aí eu né, porra, eu quero ser esses caras, né, velho? Tem uma banda de rock e um monte de mulher em volta, né, velho? É isso que o moleque pensa na hora, né? Isso é ter uma banda de ser roqueiro de verdade, né? E eles cantavam aquilo que me pegava na... Aquilo que você sentiu, eu acredito, cara, as letras do Ira, né, cara? O jeito do Ira cantar, de fazer música, de encarar a música, de como é o rock pra eles. Porque eu gosto de outras bandas de rock, cara, eu amo várias bandas. Mas eu não sei o que tem no Ira, aquela coisa da canção, do lirismo, da contestação, da ingenuidade e ao mesmo tempo da sabedoria. É muito doido, cara. Ira é foda, Ira é a melhor banda do mundo. Sim. Mesmo, não tem discussão. Ira é, sabe, eu falo assim, mas porque tem o The Who, The Jam e várias bandas internacionais, né, do mesmo pegado, eu coloco eles no mesmo nível, assim, cara, eles não têm diferença nenhuma pra mim, cara. Sim. É porque é brasileiro, né? Acho que é até melhor porque é brasileiro, entendeu? Conseguiram fazer algo no Brasil nível assim, cara, sensacional. E nunca abriram as pernas, né?
Canta mais a nossa realidade também, né?
É. Ira, né, cara? Quem é fã do Ira é que nem fã de The Who, né? Não dá pra entender. Ninguém entende o mod, né? É a banda do coração de muita gente.
Ô, Fábio, vamos de mais um som, pode ser?
Boates de bar, né?
Boates de bar. Eu nunca bebi do mais puro veneno. Eu queria fugir. Boates de esquina, em outros corações. Eu nunca fugi de viver emoções. Boatos pra você contar. Paris para a gente se encontrar. Boatos de bar, eu nunca bebi do mais puro veneno. Eu queria fugir. Boatos de esquina, em outros corações. Eu nunca fugi de viver de emoções. Boatos pra você contar. Paris para a gente se encontrar. Boatos, boatos de bar. Boatos, boatos de bar.
Bons de papo.
Thank you.
Bons de Papo.
Vim jogar o jogo no miolo do oco da selva de pedra e tormenta, permeando entre as luzes caóticas, cuspindo fogo pelas ventas. Ah, insólito está do cimento, assentado em florestas cinzentas. Ei, se eu não até onde a alma aguenta, entre abismos nada filosófico, sinto que o surto se retroalimenta, almas petrificadas, desafiadas, acordadas quando o cão atenta. Ei!
mesmo que eu enlouqueça e não mereça ter merecido. Verdade que se apresenta, caminhando em brasa, embrasei minhas ideias na calma que me alimenta. Corações apertados de mães em pranto, acalmados na fé que afugenta. Mesmo que nada cure, não dure mais essa vida, mesmo que eu pereça e não mereça ter merecido.
Estamos de volta aqui no Bons de Papo, ouvindo o bate-papo que eu tive com o Fábio Elias, vocalista da banda Hellas Pública lá de Curitiba, um grande amigo e um colega aí de rock and roll. E a gente vai começar agora a ouvir a segunda parte dessa conversa que eu tive com ele, ouvindo justamente a música A Fumaça é Melhor que o Ar, uma composição do Edgar Escandurra do Ira, que não foi gravada pelo Ira, mas a Hellas Pública gravou com a participação do Nazi. E ficou a cara da banda. Vamos ouvir aí A Fumaça é Melhor que o Ar e a continuação do bate-papo com o Fábio Elias.
de papo.
Legal, porque quando você achou essa música Fumaça Melhor Que O Ar, como é que você teve contato com ela?
Cara, essa música foi quando eu fiz 15 anos. Eu fui para São Paulo, na casa da minha tia, ela mora em São Paulo, ali perto do Morumbi. E daí tinha uma prima minha lá que assinava a revista Bis. E eu lá folheando a revista Bis, no final lá tinha alguns endereços de fã-clubes. E eu já fã do Ira pra caralho, vi lá no fã-clube oficial do Ira, lá em Santana, Adriana Capuchinho, o nome da presidente do fã-clube do Ira na época. Adriana Capuchinho, na Voluntários da Pátria, lá em Santana. Era do outro lado da cidade, bicho. Eu com 15 anos nunca tinha andado em São Paulo direito. Acho que é a primeira vez que eu fui sozinho pra São Paulo, sem mãe e pai, né? E aí, cara, peguei, fui perguntando, né, como é que chegava lá, e peguei um ônibus, peguei um metrô, peguei outro metrô, peguei um trem, peguei outro ônibus e cheguei lá. Cheguei, pô, super tarde já, né, era de noite, né, cara, eu saí de dia, eu cheguei à noite, pô. Aí ela falou assim, ó, tanto eu cheguei lá, a mulher me recebeu, né, a Adriana, até hoje somos amigos, né, falamos pelo WhatsApp e tal. Mas aí ela chegou, não conhecia, né, e aí... Não. É, aí, porra, falou, ó, tô indo pra faculdade agora, você espera aí, na volta, eu volto lá pro 11h30, meia-noite, você fica aqui com meus discos aqui, minhas fitas, meu som, minha mãe tá lá na cozinha, lá, fazendo um bolo, você fica aqui, moleque, ó, quando eu voltar, você tem que estar aqui, no mesmo lugar, e eu me jogou uma caixa de fitas, assim, com gravações e raridades do Ira, cara. Coisas assim, show deles no Madame Satã, no Rose Bombom. Cara, fita tosca, gravação fodida, não dá pra entender nada, mas era o Ira tocando. E eu, pô, a primeira música da primeira fita que eu peguei, cara, cassete, eu levei uma fitinha cassete minha, virgem, pra gravar aquilo que eu quisesse, né? Pra ser selecionando e gravando, né? Pause, rec. E aí, tem que explicar, porque a galera hoje não sabe o que é isso. É. E aí, cara... E aí, a primeira música foi essa daí, a Fumaça é Melhor Que O Ar, ao vivo no Madame Satã. Eu já não entendia muito bem, eu até confundi a letra que ele cantava, né? É, o jovem anda pelas ruas, está farto disso tudo. Eu entendi, sente a falta de um futuro, né? Eu entendi.
Que tá
jovem anda pelas ruas, sente a falta de um futuro, sente a falta de um futuro. Anos depois, eu fiquei ouvindo essa porra cantando Sente a Falta do Futuro, velho. E anos depois, aí eu conheci o Ira, né? Já, uns 2 anos depois eu conheci o Ira. Né, quer dizer, já conhecia, mas eu conheci, tipo, consegui o telefone do Edgar Escandurra, entendeu? Ele me passou o número. Um show que eles fizeram em Curitiba, lá depois no Aeroanta, que eu fui lá, ele me passou o telefone dele lá. E aí, ficando, né? Eu sempre levava... Trocava ideia de música, que a gente gostava, né? A identificação foi instantânea, né? E aí um mod reconhece o outro na hora.
Sim.
E ele viu que eu não ia largar do pé dele enquanto ele não trocasse umas figurinhas comigo, né? Eu sempre fui chato pra caralho. E aí, cara, eu peguei e liguei pra ele e falei assim, cara, essa porra dessa letra aqui sente a falta do futuro, de onde você tirou isso? Daí ele falou, cara, está forte disso tudo, Fábio. Mas eu gostei do Sente Falta do Futuro, cara. Ficou melhor. Falei, não. Está forte disso tudo mesmo, velho. Não vamos mexer na tua letra, velho. Eu que entendi errado. Não, pô, do cara, Edgar, né? Você conhece o Edgar? Viajou naquela parada, né? Pô, essa letra ficou melhor. Falei, não, Edgar, deixa assim. E aí, uns tempos depois, a Helios foi abrir o Ira em Curitiba. A gente estava já anos depois. A gente ia gravar As Histórias São Iguais, esse disco que você mostrou aí. E a gente tava gravando, começando a entrar em estúdio pra gravar. E a gente abriu o show do Ira lá no Moinho São Roque. E aí eu cheguei pro Edgar, falei, Edgar, vocês não vão gravar essa música? Sempre perguntava, né? Vocês não vão gravar essa música Fumaça Melhor Que O Ar? Nunca, velho. Lançando disco atrás de disco aí, cadê essa música, velho? Eu compro o disco do Ira e vou olhar, não tá lá essa porra. Você não quer gravar essa música? É, essa música rola uma treta, São Paulo, Rio, porque a fumaça é melhor que o ar, o frio é melhor que o calor, aí os punk de São Paulo com os punk do Rio e tal. Aí eu falei, cara, nada a ver. Vocês não vão gravar? Não, acho que não vamos gravar, não, bicho. Não vamos gravar. Eu falei assim, então deixa a Helios gravar. Nós estamos gravando um disco, eu quero gravar essa música. Você permite? Eu digo, cara, pô, tudo a ver, garoa! Até a da Helios Pública! Pô, Garoa e Solidão, já tinha nessa música, né? É um single, né? Tudo a ver, tal. Sentindo o rosto a Garoa, Garoa e Solidão, tem... Puta, colou. Aí, quando eu falei pro Edgar, o Nazi estava do lado, fumando cigarrinho. O Nazi do lado, fumando cigarrinho. Quando o Edgar saiu fora, o Nazi veio e falou, filho, ai de você se não me chamar pra cantar essa música. Aí fudeu, o Nazi se convidou pra cantar no meu disco, velho. Eu não pedi pra ele cantar, ele que veio e falou, me chama pra cantar, hein, filho. Aí o resto é história, velho.
Pô, muito legal. Eu acho essa música fantástica, acho que tem super a cara da Helios mesmo. E agora conhecendo a história, pô, você foi na casa da mina, pegou a fita, puta, que história legal, meu, muito...
Foram anos esperando pra esses caras gravarem a música e eles não gravaram. Isso foi, peguei em 90, cara. Eu peguei a fita em 90. Eu fui gravar em 2003. Fiquei 13 anos esperando pra eles gravarem.
Mas era pra vocês gravar mesmo. Ficou show e ele ter se convidado pra entrar no som, né? Ficou super, super feliz. E ele aí cantou Boates de Bar também, né? Já era uma música de vocês, hein?
Isso, é. Daí como ele ia pro estúdio gravar Fumaça é Melhor que o Ar, eu falei, cara, essa música tem tudo a ver com o assunto pra tua voz, Nazi. Boates de bar, né? Cara, é pra você, essa música eu fiz pra você cantar. Aí ele cantou e ficou do caralho também. Eu lembro que a gente tinha tocado com o Nazi uma noite antes. A gente tinha tocado com o Nazi uma noite antes em Curitiba pra ele poder vir gravar, né? Ele já aproveitou e marcou um show pra poder pagar tudo, né? Aquelas coisas, né? O contratante fala, ele vem gravar, então traz ele aí, faz um show aqui, dá uma grana, já paga as estadias dele e tudo, pá. Tudo perfeito. Aí só que, porra, cara, ninguém contava que a gente ia tomar todas um dia antes, né, velho? E a gente acabou com o uísque do bar e dos outros bares da região, assim, velho. Não sei como chegamos em casa. Aí, no outro dia o Nazi chegou no estúdio, cara, parecia que tinha engolido um gato, assim, Eu tô com a voz fodida hoje, porra, como é que eu vou gravar e tem que ir embora depois? Falei, tua voz tá perfeita pra cantar, velho. É assim que a gente queria. É esse o ponto da voz que eu queria, velho. Com a tua voz limpa não ia ficar bom, não, velho.
Muito bom. Ô, Fábio, tem um outro trabalho seu que eu acho super legal, que é isso aqui, ó. Helios Público MTV. Como é que foi esse trabalho aqui?
Então, esse é o DVD MTV Apresenta a Helios Pública. Foi depois que a gente gravou As Histórias São Iguais, lançou e fez show pra caramba, né? A gente lançou o clipe de Nunca Mais, que tem esse disco aí. O clipe de Nunca Mais foi uma puta produção, foi feito em 35mm pela produtora Seven Filmes, lá de Curitiba, que era uma produtora na época que o dono da produtora, o Lelo Penha, vivia no nosso show, toca guitarra, meu vizinho lá, em Curitiba. Cara, Curitiba, todo mundo se conhece. Se não se conhece, vai acabar conhecendo. Então, pô, ele falou, vamos fazer, tomando uns gole também com ele lá um dia no Empório São Francisco lá, ele falou, vamos fazer o clipe dessa música. Essa música é foda, tá? Eu falei, tá, né? Vamos fazer o clipe, porra. Aí, só que ele fez o clipe em 35mm, velho. Era um filme, não era um clipe. Cara, Raul Machado dirigiu. Porra. Cara, foi foda. Aí esse clipe ficou do caralho. Foi a história do disco contada no clipe. A história do roqueiro curitibano do frio do sul do caralho do mundo. É aquilo ali. Aí o clipe foi pra MTV. Mandou o clipe pra MTV. Os caras, Ana Butler, Ale Brigante, todo mundo que tava lá, assistiu o clipe, pá, caiu pra trás. Ah! Esse clipe é do caralho. Que clipe lindo, que foda. Aí, bicho, pra convidarem a gente pra gravar um DVD, um especial, porque Curitiba tava efervescente na época, tinha muita banda, velho. A Helios era uma banda que tava assim, já tinha uma história, mas que ali começou o trio, que a gente começou de novo ali, né, vamos dizer, recomeçou a banda. E recomeçou com Fechicleres, junto com Dissonantes, com Mordida, com Criaturas, com... Pá, tinha banda pra caralho, velho. Tinha muita banda e Curitiba tava assim, saindo tudo que era jornal e mídia na época, nas internets da vida. Ah, Curitiba é a próxima cidade a lançar uma banda. E a MTV também tava querendo abrir uma sede, abrir uma filial da emissora no Paraná, em Curitiba, né? Então, a gancho, uma banda. Qual que é a banda de Curitiba que tá pronta pra gravar um DVD pra MTV, pra gente chegar com os dois pés no peito? Aí convidaram a Hellis, cara. Tivemos essa honra, esse prazer imenso de fazer um DVD pela, com a marca MTV, hoje já extinta, assim, já não existe mais, né, esse material. Esse tipo de material, assim, não lançam mais, né? A gente pegou assim, o finalzinho da onda, assim, depois dali pra frente a MTV fechou, não rolou abrir a MTV em Curitiba e tal, mas o DVD também, cara, foi pra tocar em Natal, velho, tocamos um festival, tinha 10 mil pessoas cantando essas músicas, é um negócio foda, cara, quando você tá numa mídia nacional, o negócio é, aí você vira artista, né, aí teu pai tá, meu filho, mas enquanto, cara, você não pode deixar mudar a essência, a tua cabeça, mas, cara, você tá em contato com, né, com a nata do showbiz, né, dos artistas que sempre admirou, estão ali conversando contigo de igual para igual e tal. É muito legal, foi uma experiência muito bacana, colocou a gente no mapa, mas infelizmente durou pouco tempo isso, assim. Aí, aí o mercado mudou, o mercado fonográfico, tá vendo nesse livro aqui do Theo Ruiz, ó, autoprodução musical. O mercado fonográfico, ele fala aqui assim, cara, uma parte muito legal, que o mercado fonográfico e o mercado musical são duas coisas diferentes. O mercado musical funciona de um jeito, o mercado fonográfico de outro jeito. As pessoas costumam misturar e é difícil até achar textos em que eles se separam, assim, uma coisa da outra. Mas a gente está no mercado musical ainda. A Redes Pública e todos os artistas que estão fazendo live e se virando e estão tocando por aí, a gente está no mercado musical, não acaba. O que muda é o mercado fonográfico. O mercado fonográfico mudou. DVD, de repente, todo mundo estava baixando aquela porra no YouTube, estava assistindo. Pra que eu vou comprar o DVD se tem no YouTube já no mesmo dia que estava passando, no dia seguinte, já, no meia-noite, já estava lá no YouTube. Então, não vai vender como, né? Pessoal, a galera que tá sem grana, brasileira, já é tudo fudido, quebrado. O que eles vão comprar? É só quem é muito fã e quem quer ter o material, ele tá aí atrás de você, tem um monte de CD aí. Quem quer ter o material, compra, mas a maioria não vai comprar. Não é que antigamente todo mundo tinha que comprar o disco pra levar o artista pra casa, entendeu? E aí mudou o mercado fonográfico, assim, ninguém mais comprava mais disco, nem nada. E só que a gente sobreviveu a isso, a gente já tava sacando o negócio, a gente sentiu na pele, né? Então, aí o mercado de rock deu uma esfriada também, a galera não soube se atualizar, se renovar. E daí veio o sertanejo universitário na época ali, tudo, né, cara? 2007, 2008. Aí acabou. Aí não teve mais banda de rock, só todo mundo virou sertanejo, até eu.
É verdade, você teve uma fase sertaneja, né? Como é que foi isso aí?
Eu voltei às origens, né? Onde comecei, porque o primeiro instrumento que eu toquei, né, depois que eu vi aquele negão tocando violão lá, eu fui pra casa de um tio meu no interior e tinha uma viola lá pendurada na parede, uma viola caipira, de 10 cordas, né? Então a minha base, minha formação, minha família toda do interior, então, que idade eu tinha quando eu comecei a tocar essas violas? Comecei a tocar viola com 6 anos por aí, 5, 6 anos. Logo depois que eu vi o negão tocando violão lá em casa, o primeiro instrumento de corda que eu vi foi essa viola do meu tio, e eles ouviam só música caipira, né? Tonico Tinoco, Milionário José Rico, tava estourado na época o João Mineiro Marciano, essas duplas do começo dos anos 80, que eu ouvia muito, né? Antes até do sertanejo se eletrificar, né? Virar a guitarra e tal. Bem antes. E Chitãozinho Chororó tava começando ainda. Ficava um fio de cabelo, até, acho que ela tava. Não existia ainda. Enfim, e eu, pô...
Não tava com o saco cheio de
filho. Foi quando o mercado do rock deu essa esfriada. E, cara, não teve mais jeito de pagar as contas, né? Tava devendo uma grana fodida, tava quebrado mesmo. Muito investimento de anos, investindo, acreditando muito, né? E só bucha, só, né? Mais prejuízo que lucro. Como, né? O mercado musical brasileiro. Aí, cara... Eu fui para São Paulo tentar ainda com a Hellis, minha última tentativa, a gente gravou um outro DVD ainda depois do MTV, que saiu alguns anos depois, até gravamos em 2009 e saiu em 2012. Mas, né, em 2009 eu cheguei em São Paulo e daí fui trabalhar com o Nazi, Mais uma vez apareceu, ele soube que eu tava lá, ele me ligou e falou: vou abrir o show do AC/DC, quero que você seja diretor de palco aqui comigo, que te ajude a trabalhar com a equipe aqui e tal no show. É uma equipe grande que eu tenho que montar, você me ajuda aqui, chefe dos hold, vamos dizer assim, vê se tá tudo ligado certo, conferir se tá na hora, não vai dar erro, entendeu? É uma responsa grande. Mas também pra estar lá no meio da galera também, ele me chamou, né?
Claro.
E aí, cara, tava lá o Fausto Nobile. Fausto Nobile era o técnico de som do Nazi desse show com o AC/DC, né? Que eles abriram o AC/DC. E daí o Nazi falou: ô Fábio, o Nazi já sabia que eu tinha um sertanejo, já tinha contado pra ele e tal, né? Falou: mostra tuas músicas pro Fausto aí. Ele é o cara que tá gravando o DVD de 40 anos do Chitãozinho Chororó. O técnico de som do Nazi era o mesmo do Chitãozinho Chororó. Então, São Paulo, né? Trabalho. Aí o cara pegou meu. Eu peguei um violão lá no camarim do Nazi, atrás do palco do AC/DC, tocando sertanejo, cara. Foi uma coisa muito doida. Aí, aí o cara falou: cara, essas músicas são suas? Eu falei: são minhas. E aí, cara, músicas mais românticas, assim, eu gosto muito de música romântica. Tipo: que me dê um pedaço teu pra levar comigo. Reviver sem você é meu maior castigo. Me dê um pedaço de luz do seu coração. É ele quem vai clarear minha solidão. Música bem melosa, bem romântica, pra né? Música sertaneja, né? Sertanejo romântico, eu gosto muito. Jean Giovanni, legal. Todos esses que eu falei. E aí o cara falou: pô, onde você tá hospedado? Onde você tá morando? Eu falei: tô no hotel. Por enquanto, no hotel ali na Consolação. Ele foi me buscar no outro dia e me levou no estúdio dele lá, cara. Tava o Elias Almeida tocando guitarra. Elias Almeida é o cara que grava tudo do Roberto Carlos, do Leandro Leonardo. E tava gravando os DVD do Chitãozinho Chororó, as guitarras. O cara é mestre. Elias Almeida é mestre, cara. Eu cheguei e não acredito que o cara tá aqui, né, velho? Aí ele falou assim: pô, eu tava com a camisa dos Beatles, igual eu tô aqui agora. E daí ele falou assim: cara, eu sou fã de George Harrison, pra mim. E começou a tocar Beatles igual o George Harrison, melhor até. Falei: meu Deus, cara. Esse cara só pode ser Deus. Aí os caras me levaram lá pra salinha de reunião. Daí falaram: ó, Fábio, a gente adorou teu trabalho, ouviram minhas músicas, adoraram e tal. Mas a gente tá trabalhando em cima desse trabalho do Chitãozinho Chororó. Né? Não sabemos quando vai terminar isso. A gente tem prazo, mas sabe como é que é, né? Às vezes tem que voltar, tá, até finalizar isso, não vamos ter tempo para você. Mas, porém, entretanto, todavia, o Zezé de Camargo na época estava com problema na voz. Todo mundo sabe que ele teve problema na voz, né? Teve que fazer uma cirurgia nas cordas vocais, né? E ele estava parado na época. O estúdio lá do onde produziu o Zezé de Camargo estava parado. Era o estúdio do Plauto Marotti, primo do Marotti, BR-100, estúdio BR-100, ali em Morumbi também. Olha, voltei para Morumbi de novo. E aí cheguei lá, pertinho da casa que a minha tia morava ainda lá. Falei: nossa, tô aqui de novo, velho. E cheguei no estúdio, cara, a réplica do estúdio da Sony americano, pra você ter uma ideia. Os caras são foda. E daí o cara tava lá, né? Sem fazer porra nenhuma. Aí, ó, grava esse cara aí, cara. Aí o cara ainda chegou: pô, legal, ele tem uma costeleta do Elvis e outra do Zé Rico. E aí... e aí foi...
Boa.
Assim, aí falou, aí fez um preço muito camarada, assim, pra gravar mesmo. Tipo, não tô fazendo nada, venha gravar aí. Aí pegou os melhores músicos do Leandro Leonardo, do Bruno Marrone. O sanfoneiro do Bruno Marrone, o guitarrista, o produtor do Leandro Leonardo, batera do Zezé de Camargo, ele no baixo, o próprio produtor, eu só toquei violão e cantei, velho. Só fiz a base lá, foi o disco mais fácil de gravar na minha vida, cara. Eu só cheguei, toquei violão lá e cantei e pronto, tá gravado no disco. Foi uma maravilha. Porra, em 2 anos eu rodei 100 mil quilômetros pelo Brasil inteiro, lugares que eu nunca fui com a Hellas Pública, a música sertaneja me levou. Entre dar e vender discos, que a gente dava muito disco, né? Aqueles envelopinhos com disquinho e tal, pra divulgar. Entre dar e vender discos foram mais de 100 mil. E nunca cheguei num número desse com a Hellas, velho. Nem a Hellas, acho que no máximo vendeu foi 15 mil. Então,
legal.
Me abriu assim a mente, e a... porque eu era o motorista, eu era o produtor, eu era o cantor, eu era o hold, eu era o tudo, eu fazia tudo. Eu chegava na cidade, era assim, cara, eu chegava na cidade, por exemplo, chegava aí, em... como é que é o nome da tua cidade aí? Socorro. Se eu chegasse em Socorro, eu passei por Socorro, mas não parei aí. Mas, eu, por exemplo, se eu chegasse em Socorro para tocar, certo? Eu ia na rádio, tava o meu CD lá, deixava uns CDs promocionais lá, sorteava um violão, sorteava um aparelho de som lá pro ouvinte. Aí chegava pro cara do, chegava pro cara da rádio e falava, quem que é a banda da cidade que toca tudo aí? Ah, banda Rock Estrada, os caras tocam de tudo, velho. Aí eu chegava na tua casa, batia na tua porta. Aí eu sou Rafael, tudo bom? Tá aqui meu CD, cara. Tira essas músicas aqui, pra daqui 15 dias nós vamos ter show no clube de Socorro, beleza? Eu vou sair divulgar por aí, fazer uma divulgação. A gente se encontra à tarde do dia do show, à tarde, no clube, tal hora, tal, beleza? O som já vai estar tudo certo, tudo. Eu fazia tudo, eu desembolava tudo meio de campo ali, contratava a equipe de som e tal, tipo. Investimento. Mais dinheiro, ó. Ha! Só gastando cara, velho. E aí, só que, porra, cara, é um mercado assim. Se pro rock já é difícil, pro sertanejo é muito mais. Porque tem muito mais concorrência. Tem muito mais gente querendo cantar sertanejo do que gente querendo cantar rock. Se tem. O Paraná, por exemplo, que eu sei que tem 399 municípios. Se tem meia dúzia deles que toca rock, é muito. Os outros 393 é sertanejo. Sacou, galera?
Sim.
É o que,
é,
que
pô, também mano. Acontece.
É, eu tô aqui nessas Laubras, interior do Paraná, Norte, Pioneiro. É só sertanejo, velho. Até toca, tem banda, tem uma banda de rock, meus amigos aqui, Pátria Pura. Mas, cara, é sertanejo. Todo dia tem baile, tem. Não, agora não tem mais, né? Mas tinha baile. Meu primo aqui, Marcelo, tem um clube aqui na cidade. Era do pai dele, ele herdou o clube. Até hoje toca bailão sertanejo aqui, velho. Eu toquei nesse clube, fiz show com o Nazi lá uma vez, com a Harris, fiz show do Nazi Harris lá, ele fez lá o aniversário do clube, ele chamou a Nazi Harris. Ele falou, como é aniversário do clube, dá pra fazer qualquer coisa que o povo vai vir. Então ele trouxe o rock pra cá e a galera curtiu, que era o Nazi, né? Se fosse só a Harris, não ia rock, ninguém conhece tão bem assim. E o Nazi tava com o acústico MTV na época e tal. Então, mas ali é sertanejo todo final de semana, então deu muito trabalho. Eu trabalho, faço tudo, eu sou essa tal da autoprodução musical aqui, ó. Eu tô lendo e me identificando muito com várias coisas que estão aqui, porque eu tive que fazer tudo, eu aprendi tudo. A música sertaneja, no rock eu tinha produtor, tinha alguém pra fazer tudo. Eu era o Fabelias da Hellis, faz música e canta e toca aí, bicho. E toma teu uísque aqui e não enche o saco. Agora não, com sertanejo eu não podia nem beber. Porque eu tinha que dirigir mais 1.000 quilômetros no dia seguinte, entendeu? Então, ali virou trabalho. A música, pra mim, virou trabalho full time. Aí eu comecei a encarar a coisa.
A última vez que a gente esteve junto em São Paulo, você comentou comigo, ah, eu tô com um projeto assim, acho que gripe forte. Você tinha vários projetos, né? Ele falou, bicho, viver da música é isso. Eu tenho vários projetos e tenho que tocar tudo. Foi isso que você me falou.
Eu já cheguei a ter 18 bandas, velho. Aí eu quase tive um piripaque. Aí eu falei, não, vou ter que diminuir. Aí diminuí bastante, deu um tempo, quase morri mesmo, fui para o hospital, velho. 18 bandas, não dormia mais. E da época tava bebendo e cheirando pra caralho. Tava só bebendo e cheirando pó, velho. E aí quase morri, né? Só acho que eu parei com tudo. Hoje eu não bebo, não fumo, não cheiro, não transo, não faço mais nada. Só faço dívida de novo. Isso aí você nunca parei de fazer.
Uma história que você postou uma vez que os caras foram te assaltar, alguma coisa assim. Você falou que você era cantor e tocou uma. Não sei se era Roberto Carlos. Foi você que postou isso?
Foi, cara.
Como é que foi isso aí?
Eu fui em Curitiba num bar. Não existe mais. Quer dizer, existe o bar, mas não existe o dono do bar. O velho Silzeu. Agora quem cuida é o filho dele. O Silzeu faleceu, infelizmente, já faz uns anos. Mas na época eu fui ver o Ivo Rodrigues. Cantor do Blindagem, uma banda de Curitiba muito conhecida, a principal banda de rock lá, mais antiga, assim, influenciou todo mundo, né? E o Ivo tocando violão lá no bar, lá, no Silzeu, era um domingo e tal, eu fui lá ver o Ivo cantar, né, tomar uma também. Eu gostava de eu sempre fui fã dele e tal. E também não tinha mais nada pra fazer aquele domingo, fui lá. E aí cheguei lá, cara, eu sempre carregava meu violão, minha guitarra e meu microfone. E daí cantei com ele lá umas músicas, tá? Fizemos uma canjinha e tal. E fui embora. Tava com um Fiat Uno da minha mãe, emprestado. Minha mãe tinha um Fiat Uno verde. Eu peguei o Uno e saí fora. Já era, mas sei lá que horas. Já era madrugada. Uma hora mais ou menos da manhã. E eu saí indo pra casa, chegando em casa, quase perto, umas três quadras da minha casa, passando lá da igreja, assim, ali no Cabral. Não, eu tava meio cozido, assim, me dirigindo meio, né? Não façam isso, hein? E aí eu peguei e passei por cima de uma pedra. E aí, cara, pá, eu acordei, assim, puta que pariu, fodeu. Aí parei o carro, fui olhar se tinha acontecido alguma coisa, né, tal. Nessa hora que eu parei, os caras já me enquadraram, né? É um assalto, pá. E me colocaram no banco de trás do carro deles, que também era um Uno. Entrei no Uno deles e fui no Uno deles aqui e o cara foi dirigindo o meu atrás. Eu não sabia para onde estava indo, abaixaram minha cabeça no banco lá. Só sei que quando eu comecei a sentir um barulho de estrada de terra, assim, balançando os buracos, então levando para desovar meu corpo. E aí, cara, os caras falaram, vamos te matar, cadê o dinheiro? Eu falei, não tenho dinheiro, cara, sou músico, velho. Você quer tirar dinheiro de músico, tá louco? Não me mate, pelo amor de Deus. Né, porra? Aí o cara deixou eu sentar no banco. Nessa hora eu tava sentado, né? Assim, com uma arma aqui, outra aqui, assim. E aí, então você vai morrer, você vagabundo, você diz o quê? Papapá, você não tem dinheiro, assim. E aí, cara, o chefe da quadrilha foi conversar com os outros lá e tal. Daí, beleza. Vamos lá, se você não encher nosso tanque, você morre no posto mesmo. E nós explodimos aquela merda. Tá bom, né, velho? Então, voltei lá pro posto. No caminho voltando pro posto, eu fui sentado do lado do chefe da quadrilha, mais velho, né? E daí ele falou assim: você é cantor mesmo? Eu falei: sou, cara. Canta aí, quero ver então. Aí eu falei assim: posso pegar o microfone que tá aqui no meu porta-luva pra cantar? Ele pegou o revólver assim: você tá querendo, tá brincando, rapaz? Você tá louco? Você vai puxar um revólver aí? Falei, não, cara, tem o meu microfone, eu só consigo cantar no microfone, eu falei pra ele. O cara ficou me olhando assim, cara, você tá louco, quer morrer, meu. Daí ele mesmo abriu o porta-luva, pegou o microfone e me deu assim, aí eu comecei assim, né? Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Aí eu cantei essa do Roberto Carlos, velho. Não sei por que veio essa música na cabeça, mas a letra tem tudo a ver, né? Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve um fim. E aí o cara foi, pô, você... Aí eu falei que era amigo do Ivo ainda, que eu tava no show do Ivo. Aí o cara, ah, pô, você é amigo do Ivo, cara? Puta, me dá um abraço aqui. Esse amigo do Ivo é meu amigo também. O Ivo era amigo de todos os maloqueiros, né, velho? O Ivo era a lenda. Pô, o Ivo também já faleceu, infelizmente. Né, mas, porra... É, o Ivo e o Roberto Carlos me salvaram. Eu devo minha vida ao Ivo Rodrigues e ao Roberto Carlos, velho.
Muito bom, essa história é muito boa. Viu, pai? Tem que preparar a biografia, hein, velho? Você tem muita história boa, cara.
História que não falta, mano.
Puta que pariu, muito bom. Seguinte, o que que tá faltando pra gente ter a discografia toda do Hellis Pública nas plataformas digitais? É, tô tudo enroscado.
Putz, cara, eu tava falando sobre isso hoje. Você acredita que hoje, depois de sei lá quanto tempo, eu instalei o tal do Spotify no meu celular? Eu não tinha isso. Eu nunca tive essas paradas. Eu queria ouvir música, alguém me mandava música, eu pegava no YouTube. É, que ficava aguentando aquelas propagandas do caralho. Aí eu falei, ah, cara, um amigo meu, o produtor do disco, falou, pô, tá uma vergonha na cara. O Beto Bruno já tinha me falado, o Edgar Scandurra, todo mundo me falando, pô, vai lá, Fabio, instala essa merda aí. Aí instalei hoje, cara, na viagem, vindo pra cá, instalei o Spotify. E eu vi que só tem um disco mesmo da Hellis lá e já faz tempo que eu já tô sabendo disso. Só que o problema é colocar esse disco lá e tem coisas que estão registradas em editora, não sei o quê, e contrato mal feito aqui. Cara, a gente tem que resolver uma série de pendências contratuais. para liberar essas músicas, para poder lançá-las e colocar tudo, tudo que a gente tem, na verdade, tudo que saiu da Hellis, vai para as plataformas digitais. A gente está organizando isso para como fazer como. Quando a gente lançar nosso disco novo, que eu estou preparando agora, que a gente está preparando agora, quando for lançar o disco novo, sai o disco novo e com isso vai sair... porque esse disco novo, na verdade, são músicas da Hellis que não foram gravadas, que era lá no começo da banda, que é um período da banda que a gente nunca registrou nada disso. Tem muita música boa que vai ser registrada. Então vai ter toda a história da Hellis ali, entendeu? Então a gente vai gravar todas as músicas, praticamente as melhores músicas da Hellis de todas as fases, e colocar, disponibilizar tudo de uma vez em todas as plataformas digitais, tudo. Vai ser assim, vai ser uma overdose de Hellis, uma avalanche de músicas da Hellis pra ninguém mais dar defeito, entendeu? Pô, todo mundo se quiser ouvir o que quiser da Hellis vai estar lá. Por enquanto, apenas as histórias iguais.
Estamos aguardando ansioso para esse dia chegar, hein?
Eu tô mais ainda.
Legal. Ô, Fábio, quero te agradecer mais uma vez, papo super legal. E espero que em breve a gente possa estar junto de novo, curtindo shows, curtindo sons e tudo mais. Como você disse, quando o mundo voltar a funcionar, né? A gente se encontre novamente aí.
Espero que funcione melhor, pelo menos, né? Arrume as troque as peças estragadas por peças novas e que coloque um coração no lugar de um cérebro estragado e poluído, né?
É isso aí.
Valeu, gente. Obrigado. Vocês que acompanharam a entrevista. Valeu, Rafael. Sucesso pra você e pra tua banda. E tudo de bom pra vocês aí. Se cuidem.
Mesmo que eu tente, não consigo convencer que sou do tipo sério, apaixonado por você. Não olho outras garotas quando paro no sinal. Por favor, entenda, meu amor, não leve a mal. Apenas meus amigos que eu não vi há muito tempo passaram lá em casa e me levaram para o centro. Não há nada que faça você entender que eu fiquei sozinho, sempre pensando em você. Não há nada que faça você entender que eu fiquei sozinho, sempre pensando em você. Tá certo que voltei somente 2 dias depois, mas isso, meu amor, não quer dizer que te traí. Foi culpa da polícia que me deu voz de prisão. 48 horas circulei de camburão. Apenas meus amigos que eu não vi há muito tempo passaram lá em casa e me levaram para o centro. Não há nada que faça você entender que eu fiquei sozinho, sempre pensando em você. Não há nada que faça você entender que eu fiquei sozinho, sempre pensando em você. Você entender que eu fiquei sozinho, sempre pensando em você. Não há nada que faça você entender que eu fiquei sozinho, sempre pensando em você.
Bons de Papo.
Estamos de volta no Bônus de Papo, nessa segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. A gente ouviu aí o bate-papo com Fábio Elias, da banda Hellis Pública, de Curitiba, que eu tive com ele no Rock Estrada Mais, que é a live que acontece toda terça-feira, às 7 horas da noite, no Instagram da Rock Estrada. Segue lá. Você pode também seguir aqui o @bonsdepapo no Instagram e nossa página no facebook.com/bonsdepapo. Agora a gente vai ouvir algumas músicas de bandas que estão participando do projeto Uma Banda por Dia. Inclusive a Rock Estrada também está nesse rolê virtual aí. Vamos lá com os sons das bandas Virgo, o Rodrigo San, que já esteve aqui no Bons de Papo com a gente, Beat Beat e outras bandas. Vamos lá.
Todo se me quema porque calla. Todos me dicen que tengo que meditar, pero en un rato me vuelvo a acordar. Tengo que parar de pensar tanto en vos y esta canción me lo va a hacer lograr. Y este día es lunes. Este día es lunes. Me queda toda la semana en esta mierda constante. Quedo toda la semana en esta mierda constante. Quedo toda la semana en esta mierda constante. Quedo toda la semana en esta mierda constante. Otro ni siquiera me llamas. Yo mal aguanto el vaso vacío sin tomar. Todos me dicen que te tengo que olvidar, pero en un rato me vuelvo a acordar. Decime cómo fue que me enamoré, que vuelvo cada paso y te olvidaré. Este día es lunes. Este día es lunes. Me queda toda la semana en esta mierda constante. Quedo toda la semana en esta mierda constante. Quedo toda la semana en esta mierda constante. Quedo toda la semana en esta mierda constante. En esta mierda constante. En esta mierda constante. En esta mierda constante. En esta mierda constante.
Bons de Papo.
Porta sempre aberta, que um dia eu volto pedalando aquela velha bicicleta. Foi assim que eu te pedi pra atender um sonho meu, de ir de bike comigo pra um museu. Você olhou pra mim e reclamou, que o meu plano fracassou. Depois de tanto que cê se arrumou, subir naquela bike foi um horror. Ah, é por isso que eu digo que apesar das dores, dos problemas, de humores, eu sou feliz. Ah, é por isso que eu digo saiba que um grande amor assim nunca se acaba, não. Foi tanta história nesse tempo que passou, foi tanta água nessa ponte que rolou. Lembra aquele dia, o show da Cássia, que a gente chegou logo que acabou. Ah, é por isso que eu digo que apesar das dores, dos problemas, de humores, eu quero estar contigo. Ah, eu digo que apesar das dores, dos problemas, de humores, eu quero estar contigo. Eu sou feliz contigo, apesar das dores.
Bons de Papo.
Por todas as vezes que eu não te escrevi, esta é sobre odiar alguém. Por mais que diga ser inevitável, ainda vou te ensinar a ver. Isso nunca se fez necessário. Por mais que pense ser tão natural, só mesmo o tempo vai dizer que o buraco é sempre mais embaixo. E o que se enxerga é bem pouco de tudo que há pra viver. Todas as vezes que eu te disse não, esta é sobre respeitar. Por mais que pense ser tão racional,
enquanto esta flor
Bons de Papo. De Papo.
We'll be right back.
anos de papo.
É isso aí, galera. Valeu pela audiência de todos. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais Bons de Papo com a entrevista que eu vou ter amanhã com o Edgar Escandurra do Ira. Vale muito a pena, hein? Muito conteúdo e som de primeira. Até semana que vem. Um abraço a todos vocês. Tchau.